Chile, desde outubro, vem vivendo momentos convulsionados, com muitos protestos da população, protestos que começaram contra as questões relacionadas ao aumento do custo de vida, ao baixo valor da aposentadoria e a questão constitucional também. O presidente Sebastián Piñera providenciou em mudanças constitucionais, encaminhando esse projeto para o Congresso. Mesmo assim, os protestos têm continuado, o número de mortos tem aumentado e recentemente, inclusive, tivemos episódios de morte envolvendo o torcedor do Colo-Colo que acabou sendo morto numa ação policial. Nosso colega Cristiano Silva esteve no Chile nessa semana acompanhando o Internacional no seu jogo e, consequentemente, acompanhando toda aquela situação que está sendo vivenciada lá no Chile. Cristiano, um prazer enorme tê-lo aqui no nosso Mundo na Guaíba e nos falar um pouquinho a respeito do que tu vivenciou lá no Chile.
Prazer é meu, Jurandir. Foi a quinta vez que eu viajo para o Chile, sempre passando por Santiago, capital. E o Chile sempre me encantou, Santiago sempre me encantou.
É uma cidade maravilhosa.
Maravilhosa, bonita. Eu acho que é a cidade mais europeia que nós temos aqui no nosso continente. Mais até que Buenos Aires, que se diz tão europeia, mas eu acho que Santiago
mais. Santiago superou. E especialmente em termos de educação da população.
Exatamente. Mas desta vez eu fiquei assustado com o que vi. É bem verdade que o grande protesto aconteceu no final do ano passado, por tudo isso que você relatou. Aconteceu há uma semana atrás a morte desse torcedor do Colo-Colo, que foi atropelado por um caminhão dos carabineiros da polícia chilena. E após esse episódio da morte desse torcedor, as principais torcidas organizadas do Chile se reuniram querendo a paralisação do campeonato chileno. Esse mesmo campeonato que no ano passado não chegou ao seu final por devido aos protestos lá no Chile.
Inclusive gerou um problema para o que seria o adversário do Internacional.
Isso, porque a Universidade de Chile estava para cair o ano passado no campeonato chileno e a União Espanhola... O outro time, um time menor do Chile, é o que seria o adversário do Inter na pré-Libertadores. Numa manobra, porque a Universidade de Chile é um time forte, se não é a primeira torcida, é a segunda, acho que é a primeira do Colo-Colo.
Poder político
e
tal.
Poder político. A Conmebol e o Chile indicou um confronto entre a União Espanhola e a Universidade de Chile para definir quem enfrentaria o Internacional. A União Espanhola disse que não, que o regulamento não era esse, se negou a entrar e por VO a Universidade de Chile acabou pegando a vaga. O que eu percebi, Jurandir, foi que uma inflação muito alta. Nesse mesmo período, eu fui no ano, o ano passado no Chile para fazer Inter e Palestino. Eu lembro que eu pagava o táxi com moeda, de 100 pesos chilenos, 200 pesos chilenos, enfim. Hoje é muito caro. Alimentação, transporte, o custo de vida no Chile está muito caro.
Como é que está a conversão?
Da... Para ter uma ideia, eu troquei R$300, deu 40 mil pesos chilenos. Estava R$5, porque aqui na conversão tu paga imposto e dá quase uma média de R$5 por um peso chileno.
Tá, mas e aí vamos fazer essa conversão assim em termos de que tu gastou para fazer uma refeição?
Eu gastei em reais quase R$150, dá 20 mil pesos chilenos.
R$150 por uma
refeição. Exatamente. Um táxi do aeroporto até o centro de Santiago, eu tinha 40 mil pesos chilenos, eu achei que fosse, sei lá, dar 10 mil no máximo, dava quase o meu dinheiro todo. Eu paguei em dólar, $24. E ali eu já tomei o primeiro baque, olha, vai ser difícil. Como a gente tem um aplicativo aqui, que o Cabify da rádio, que funciona em todo o país, aí vai usando com o Cabify e vai guardando para alimentação. Muito complicado, muito complicado. A questão dos protestos não são mais tão fortes quanto eram ano passado. São protestos pontuais. A Praça Itália, principal de Santiago, ela está completamente destruída. Destruída. Onde o pessoal se reunia o ano passado para protestar. Você sabe, você viaja o mundo inteiro, as melhores fontes são os motoristas de táxi e aplicativo.
Nem tem dúvida. Esses ali fornecem todas as informações.
Tudo. Então eles falavam, perguntavam a situação, eles falavam que na Praça Itália se reuniu mais de 1 milhão de pessoas nos protestos que culminaram no ano passado, que a Libertadores fosse de Santiago para o Chile, afinal, para Lima, no Peru. E que agora existem protestos pontuais, não com aquela quantidade de gente, mas protestos pontuais. E geralmente É no final de tarde e início de noite, quando o pessoal sai do serviço. E a polícia, os carabineiros, sabem mais ou menos onde fica. Na Praça Itália ficam ali várias viaturas. Viaturas que, se você olhar, você vai dizer que não tem condições de rodar, porque elas estão destruídas, já reflexo do último protesto do ano passado. No Palácio do Governo, que é a Casa da Moeda, que eles chamam lá, onde fica... Palácio de la Moneda, onde fica o Sebastián Piñera, completamente cercado. Eu fiquei hospedado lá perto, com muitos policiais. E durante o jogo, que a gente viu, que a TV não mostrou, a TV que fez, gerou as imagens, que era gerada as imagens pela Comebol, não havia interesse da Comebol em mostrar, os episódios lamentáveis, incêndio, torcedor invadiu o campo, não o gramado onde o pessoal joga, mas foi na bandeirinha de escanteio, invadiu com uma barra de ferro e arremessava em cima dos carabineiros. É preciso destacar que no Chile, polícia armada é proibida de fazer policiamento dentro do estádio, só fora.
Certo.
E a Comebol fez um pedido para o governo chileno que liberasse a polícia para dentro do estádio, no jogo do Coquimbo. Coquimbo foi a partida que não acabou no Campeonato Chileno no final de semana passado contra o Audax Italiano. O jogo não acabou porque a torcida invadiu. E o Coquimbo jogava pela Copa Sul-Americana no seu estádio e pediu também policiamento armado dentro do estádio da Universidade de Chile, que é o Estádio Nacional. O governo liberou, só que com algumas cautela. Não podia entrar em enfrentamento com a torcida dentro do estádio, apenas para contornar qualquer tipo de situação, como aconteceu. O torcedor invadia, já arremessava ferro em cima do efetivo da polícia. A polícia não fazia nada, apenas avançava, fazendo com que esse torcedor voltasse para a arquibancada. A sensação que dava é que os torcedores provocavam um confronto para que a reação fosse forte, aí, enfim. Mas a polícia se conteve dentro do estádio, fora não. Fora tivemos manifestações, aí um enfrentamento forte e o gás lacrimogêneo que a polícia arremessava, aquela nuvem, o vento trazia para dentro do campo. É complicado, foi complicado. Foi tenso o que se viu no jogo do Inter com a Universidade de Chile.
Estamos conversando com o nosso colega Cristiano Silva, que esteve no Chile nesta semana, acompanhando lá o jogo do Internacional e, consequentemente, todos os episódios decorrentes desses protestos que lá estão acontecendo. Nós vamos ao intervalo e voltamos em seguida.
Aqui seguimos lo mismo, con el arma siempre lista.